Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around a lot to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to...
Mom, this is Jake's house, not Jacob's.
Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details.
Bye, Mom.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
A parte 2 chegou no talo, já vou pedir para você seguir este podcast, ativa o sininho, assim quando sair episódio novo você já fica sabendo na hora. Segue a gente, dá 5 estrelas, isso ajuda a gente também a crescer na internet, no ranking, entre as pessoas, no algoritmo, enfim, ajuda muito. Quer ajudar mais? Apoia. Apoia financeiramente porque faz toda a diferença para o projeto continuar. Tem aqui os links na descrição do episódio, é só você escolher o seu e ir pras cotas Sugar Daddy ou herança de uma tia minha, tá bom? E claro, se você é anunciante, vem com a gente. Tem um e-mail aqui do Gui, da Ampere, pra gente fazer um trabalho muito legal de contar boas histórias juntos. Vamos pro programa.
Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around a lot to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to...
Mom, this is Jake's house, not Jacob's.
Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details.
Bye, Mom.
É você mesmo, fofoqueira! Não se benza, não!
Mirela, corre aqui!
Fofoqueira do inferno!
Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo!
Fofoqueira do inferno!
Traz a cadeira, menino!
Ê, Glaudemias! De volta, fofoqueira
alçada!
Gata, estamos de volta com Glaudemias, totalmente recuperado, totalmente apto a rir, porque ele não...
Sem pedra, sem vesícula,
sem pênis,
mas sempre com bom humor.
Glau não podia rir, porque doía.
Doía, exato. Era horrível isso. É muito triste, né?
É um problema muito bom.
A medicina não avançou ao ponto de fazer você rir.
Não pode rir.
Que é isso? Não pode rir.
E isso, ele tratando como se nós não fôssemos um podcast sério, como se fosse um podcast de rir.
Isso.
O que não é verdade.
Isso é verdade. A gente ri porque a gente é feliz.
O importante é que estamos de volta ao Fofoca na Calçada. Essa é a parte 2 de O Retorno do Rei, o retorno dele, do reizinho Glaudemias. Todo mundo sentiu falta. Todo mundo, oh meu Deus, doe, SOS Glaudemias, pois ele está de volta. E já volta com a nossa sessão Fofolo na Calçada.
Ah, mas ó, o SOS Glaudemias continua e vai ser SOS Jair Me Arrependi.
SOS tá? Jair Me Arrependi. Continua.
Muda só a pessoa.
Precisamos.
Que aí no fim também.
Demais. Apoiador.
Esqueci de comentar isso.
Pra pagar já.
Na primeira parte, Leila Germano.
O quê?
Que rolou a pequena teoria de que eu era Jair Me Arrependi esse tempo todo.
Mentira.
Rolou, chegaram 3 tweets, pra não dizer que rolou tanto, foram 3 tweets dizendo, engraçado, Jair e Glaudemias nunca estão no mesmo lugar. Sendo que a gente estava sim, a gente fez spaces várias vezes juntos, né, mas...
Deixa a cabeça das pessoas funcionar. Sim, é teoria da conspiração. O bolsonarismo não acabou. Acabou o Bolsonaro, mas a cabeça doente das pessoas continua.
É isso. Eu seria muito feliz se eu fosse Jair Me Arrependi, gente, né? Todo mundo que pode ser. Quer ser Jair Me Arrependi, tem que estudar.
Amiga, foi além. Se Jair Me é Glaudemias, Glaudemias é Glória Groove.
É, isso aí.
Inesquecível.
Sou Daniel Garcia também.
Inesquecível.
Exatamente.
Estamos de volta com o Fofolo na Calçada. É aquele quadro do programa em que a gente sugere perfis alternativos, underground da nossa internet. Ai.
Gente, a Leila acha vários. Tá?
Sim.
Eu queria. Sim. Eu quero fazer essa. Ela acha vários. Uhum. Ela acha. Todos ela manda pra mim. E aí, nessa corrida por achar, eu tô muito atrás.
Eu me sinto o programa vitrine. Muito. O programa vitrine da TV Cultura, quando a internet chegou.
Eu acho que tu tem um hiperfoco muito grande esse aviso.
Amigo, tu perdeu. Eu no culto. No culto, não. No, eu entrei no Kawai. No Kawai, né?
Ah, tá.
E no Kawai tinha. Tava tendo um... Esse eu não guardei, mas os ouvintes pagãos sabem. Eu entrei no Kawai pra garimpar, fazer meu trabalho de garimpo. E aí eu me deparo com uma live. O algoritmo me jogou numa live de uma mulher, uma senhora do Brasil Profundo. Essa senhora estava pelada tomando banho. Então o Kawai, sim, é onde Deus nos abandonou. O Kawai é onde o Alexandre Moraes olha e pensa: não é prioridade, não. Não vou regular agora, não. Primeiro vou resolver outras questões, as instituições, porque mantém o país de pé. Depois eu vejo o Kawai. Então eu entrei e tinha uma senhora tomando banho numa live. E os comentários eram assim: já estou daquele jeito. Um monte de senhor, uns caras X comentando assim: nossa, tô duraço. E essa senhora estava de costas. E eu pensei, eu poderia scrollar pra cima e passar pra próximo conteúdo, mas eu fiquei em contemplação, porque eu me senti assim, sabe quando Michelangelo abriu a Capela Sistina pra visitação pública?
Sim, sim. Essa mulher, ela corre com lobos, né?
Ela foi a minha Capela Sistina. Eu, se eu fosse a visitação pública, eu poderia dizer: não, eu tava indo comprar pão, não vou entrar pra ver a capela, que eu posso... Não, eu entrei e eu fiquei ali, olhando. E aí, como essa senhora estava tomando banho de costa, eu pensei: tadinha, ela tá sendo assediada. Mas aí ela virou de frente pra câmera sorrindo. E
showgirl.
Aí ela olhou o homem,
né,
que...
Incrível. Showgirl.
E ela olhou o homem que dizia: já estou duraço. E aí ela disse: um beijo, Antônio.
Ai, que incrível. Olha, isso é lindo. Isso pra mim é tipo a democratização de OnlyFans pra isso, entendeu? Ela...
É o empoderamento.
Nossa, isso é muito lindo.
Eu do alto dos meus privilégios, pensando: coitada dessa mulher que não sabe o que está acontecendo. Ela sabe.
Ela sabe.
Ela
sim.
Tava ali exercendo a sua liberdade, mulher livre. Ó,
incrível,
a Bruna
incrível,
falando,
incrível,
merece
incrível.
O sucesso.
Sim, uhum. Sim, ela merece tudo, ela merece tudo. E palmas pro Kawai, que continue sendo esse reino tão... que só ele consegue ser.
Deus nos abandonou,
um beijo.
Mas o Kawai não.
O Kawai não. Porque ele já nasceu abandonado. Essa é a verdade, a gente vai...
Quero também indicar o perfil, vou mandar aqui pros ouvintes pagãos, Gado e Companhia, tá? Perfil Gado e Companhia, Glau, você que falou do... Como é o nome daquele do boi, das vacas fotogênicas?
Eu não me lembro agora o nome do boi, mas...
Como é, ouvintes
muita
pagãos?
Gente começou a seguir, gente, eu fiquei feliz. Que é o de fotografia de boi, que eles andam sempre com uma música
é,
de
o Fotografia
pop,
Bovina.
Metal.
Fotografia Bovina.
Isso.
Então, o Gado e Companhia... Eu mandei aqui pra vocês no chat. É um perfil que traz o lifestyle do campo, memes do campo, piadas do agro, portes de animal, gados, bezerros se beijando, variedades. Ai, que você pensa assim: não, eu já sou hétero cis, eu tenho muito problema hétero cis pra me preocupar. Então, digamos que o Gado e Companhia seja muitos problemas do agro pra você se preocupar. Você esquece até que é hétero cis. Você só pensa assim: meu Deus, que lindo esses dois bezerros se beijando de língua. Aí depois você anda mais um pouquinho: meu Deus, que legal essa imagem aérea de drones. São cenas do agro, de fazendas, que você jamais terá.
É
porque
a...
você é pobre.
É a humanização do agro que a Globo não consegue, né? Ah, fica naquelas propagandas dizendo que tudo é agro, tá. Mas aí tem um perfil com dois bezerros se beijando que você pensa... Sim, né? Você olha e pensa: estou tocado.
Estou. O Rodrigo diz assim: estou passada com a trança do rabo do cavalo. Exato. Eles fazem a metalinguagem.
São tranças lindíssimas.
O rabo de cavalo num rabo de cavalo.
Incrível.
Isso é metalinguagem, isso é língua portuguesa, isso é museu da língua portuguesa.
Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita.
É cultura.
Nossa, assim, que as agências de publicidade consigam aprender com eles, né? Uhum. E a gente espera isso.
Diferente da agência Talent, que pegou e fez um podcast chamado Cadeira na Calçada, que surrupiou o nome do NUCOM, do Núcleo da Universidade Federal de Ceará, uma proposta de fofoca nossa, só que queimou pra falar de um jeito chato e coxinha. de publicidade. Coisa chata.
E talvez muita gente vai estar sabendo agora que escutou nesse podcast que ninguém sabia.
É.
Eu vou dar um fofolo que eu acho que não vai ser mais novidade, porque eu vi que essa pessoa meio que estourou, mas eu ia dar de indicação antes de ter as pedrinhas, das pedrinhas aparecerem na minha vida, que é o Euler Santos, que ele... Qual é a graça do Euler Santos? O Euler Santos, ele mora com o pai dele, que é o típico velho bruto da roça.
Gosto.
E o Euler Santos é um menino gay, afeminadíssimo, que tem uma relação super bonita com o pai, mas ao mesmo tempo ele não leva o pai dele a sério. E aí o pai dele leva ele pra trabalhar na roça. Então você tem os melhores conteúdos de roça com essa pessoa que é engraçadíssima e é muito bonitinha a relação deles dois. Tem vídeo dele ensinando ao pai o que é que significa cada sigla, enfim, da
LGBTQIA+.
É muito bonito, que é bonito. Eu gosto muito.
L, lésbica, G, gays, B, aí o velho, bola. É. Mas,
e assim, ao mesmo tempo.
Mais uma vez, os bissexuais invisibilizados.
Não foi obrigado a vir.
E ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque ele olha pro pai dele e fica dizendo, seu Assis. Ele fala, você me respeita, eu te respeito, Euler. Eu te respeito, eu nunca destratei você. Você me respeita. Ele fala, você é Assis, você gosta ou não? E aí o pai começa a correr atrás dele com uma enxada. O arroba é arroba Euler com W. É
com W?
Euler Santos. É.
Eu.
Santos com dois S no final.
Santos.
Tudo junto. Isso.
Massa.
E aí, a indicação que eu trago hoje, na verdade, foi Carlinhos, né? Nosso amigo Carlinhos, que mandou. Que eu falei, gente, eu tô sem muita indicação. O que aconteceu? Nesse meio tempo que eu estava pós-operatório, eu queria me imaginar na vida normal. Então, eu comecei a consumir coisas de musculação e Muay Thai. E desde então, só aparece musculação, Muay Thai e cabelo pra mim. As coisas estranhas, aos poucos, vão voltar. E aí, Carlinhos me mandou hoje um que eu amei. Assim, eu tô muito contemplado também do Kawaii, né? Uma curadoria aí desse criador de conteúdo que é o Tony.vlog. O Tony mora nos Estados
Tony
Unidos.
Tony com
I? Ou
com
Tony
Y?
Faz. Tony com Y. Tony com Y.
Tony.vlog.
Não sei o que o Tony faz, não sei o que o Tony trabalha, mas o conteúdo do Tony é, ele vai de lixeira em lixeira nos Estados Unidos. E ele mostra, gente, olha aqui o que é que eles estão jogando. Então, assim, em um vídeo você tá vendo o Tony pegando carne. No outro você tá vendo o Tony pegando uma câmera fotográfica. O Tony pegando uma... Sabe assim, um equipamento. Gente, como é que eles jogam isso aqui no lixo? Vou levar. Então ele sempre fica muito feliz quando ele revisa. É muito bom pra quem tem esse sonho, o sonho americano. Vejam, o sonho americano, o Tony tá lá.
Glau!
Deixando claro pra vocês.
Que maravilhoso, Tony.
É perfeito. O Tony, Glau, é
ele
perfeito,
tem 1,5 milhão de seguidores.
E vou te dizer,
TikTok.
Ele. Cada vídeo te prende. É impossível você não ficar preso, assim, porque é um... Parece muito aquele programa da Eliana, que ela tinha uma caixa preta, você colocava a mão, você não sabia se a pessoa ia pegar no inseto ou ia pegar em jujuba. Então você nunca sabe o que é que o Tony vai tirar daquela lixeira. E ele sempre tira coisas incríveis. O Tony é perfeito.
Ele é...
E aí, pra terminar...
Ele é o vira-lata caramelo, tô falando aqui, o Francisco. É o nosso vira-lata caramelo americano. Literalmente, ele vira lata, hein?
Literalmente, ele tá virando as latas lá deles. Delas.
Delas.
Jair, me arrependi. Lançou os dois vídeos em específico, né? Então vou trazer Jair pra cá, mesmo não estando participando, que é... A primeira é do Kawaii também, que é do arroba Biel, _ do Axé. É um vídeo específico que é a Pombagira Cinderela. Então é uma pessoa que vem de Pombagira, mas ela vem no carro da Cinderela. E aí não tem muita explicação, é só pra você apreciar a Pombagira vindo naquela carroça da Cinderela de abóbora. É incrível. Eu acho que é um live action que a Disney poderia fazer.
Meu Deus.
E o segundo vídeo, o que ele acabou de mandar foi da arroba Amélia. Tudo maiúsculo, e a Amélia tem um acento no E, no TikTok. E qual é a história da Amélia? A Amélia alugou uma casa abandonada, gostou da casa, decidiu reformar a casa, reformou a casa, decorou, fez tudo direitinho. E agora que ela fez isso, ela colocou um ponto de negócio na casa. A casa era abandonada, tá? Então, tipo, ela não adquiriu o imóvel e o dono tá pedindo a casa de volta. Então, você vai acompanhar essa disputa judicial no TikTok da Amélia.
Que é uma aula de direito, né? Uma aula de...
Sim.
Direito.
O Boulos, ele pode pegar o TikTok da Amélia e usar como exemplo pra gente entender direitos urbanísticos, tá? Fica a dica aí. Um beijo pra Amélia também.
É o... Exato. Francisco tá falando, uso capião live action. Exatamente. Porque chora se dever justiça.
Isso. Essas indicações, essas duas últimas indicações vêm da mente saudável de Jair
Mercadinho. Exato. É uma mistura. Se você... Ah, eu tô em dúvida de cursar direito ou arquitetura. Assiste a Amélia, que talvez te ajude a saber o que você quer fazer da sua vida.
Assiste, arroba Amélia.
Eu quero fazer também uma divulgação aqui. Isso é uma loja, é uma marca que tem apenas 1.500 seguidores. Eu quero que vocês sigam, porque eles tiveram a audácia de abrir o INPI e registrar este nome, Cookie.pisca. O Cookie Pisca é uma marca de cookies que quebra tabus.
Que merece crescer.
É do Rio de Janeiro, faz delivery, cookie.pisca no Instagram. Sigam o Cookie Pisca. Eles fazem cookies recheadérrimos, muito cremosos, recheados e pipipipopopó. E o Cookie Pisca peitou o INPI e disse, eu vou sustentar essa marca.
E aí, gente, é isso. Assim, a indicação é porque eles merecem.
É o cu escate.
Eles merecem.
Devia ter o sabor escate, né? Um sabor cremoso, marrom, uma coisa assim, caramelo, flor de sal, chocolate e doce de leite.
Pega ela, gente! Ela tá doida!
É por isso que você é podcaster.
Umas nozes. Milho no meio. Fazer sabor escate, que legal.
Ah, tira isso, Jéssica.
Eu adoro quem eu sou.
Ai, enfim, essas são as nossas indicações do Fofolô na Calçada, nosso espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. Indo agora para a partilha dos hosts, eu quero falar para vocês que eu marquei um date com um menino hipotético no teatro. Ele está assistindo o jogo. Eu acho que ele não está prestando atenção, que bom. Eu marquei um date no teatro e eu não vou dizer qual teatro, que eu não quero prejudicar funcionários, mas eu marquei... Tony sabe de quem eu tô falando, do meu querido amigo que a Jéssica vai bipar, nosso amigo ator. Tinha uma peça, me pediu pra ir lá, né? Me pediu não, divulgou, botar nessa peça e pipipipopopó. E eu quis juntar o meu date com prestigiar meu amigo no teatro. Quando eu chego no teatro, sento ao lado do hipotético. Estávamos na escola de atores Lobo Inca. Estão ouvindo isso? O hipotético,
agora
o hipotético é ator. Ele é ator. Ele é de uma família de atores. Muito tradicionalzinho. E eu levei ele pro piano, ligado?
A vida tem dessas, né? A vida tem dessas.
Aí, eu queria realmente ver o meu amigo, que nós vamos chamar de... Ele, porque meu amigo é muito bonito e muito talentoso. Então, nós vamos chamar de... Não, um nome gringo. Um ator muito bonito e muito talentoso, vai. Me ajudem aí, gente.
Keanu Reeves.
Pronto. Fui prestigiar meu amigo Keanu Reeves no espetáculo da escola Lobo Inca. E assim, indo direto ao ponto. Graças a Deus, eu tava com muito medo de meu amigo ser ruim. Não, gente. O meu amigo é excelente. Ele me surpreendeu, eu fiquei chocada. Porque além de bonito, ele é tão talentoso, que a gente esquece que ele é bonito. Ele é muito bom, Glau. Eu fiquei chocada. Ele é gay e ele encarnou um cara muito viril, muito... escroto. Ele realmente me convenceu. Eu fiquei chocada. Aí, a peça começou a rolar, Glau. E eu... infelizmente, a minha mandíbula travou. Eu tenho dois processos de quando eu tô com vergonha alheia. O primeiro é minha incontinência facial. Eu, infelizmente, sofro de incontinência facial. Então, eu, quando tô com incontinência facial de vergonha alheia, eu fico assim. Os pagãos estão vendo, mas eu fico assim... Eu travo na cara...
Não disfarça,
isso,
né?
Ju, eu travo na cara de bunda. Mas quando vai além, a minha mandíbula trava. E eu fico... É uma cara de sofrimento. Eu não sei explicar. Eu fico com a cara de sofrimento e os dentes travados à mostra, assim. O hipotético estava do meu lado e ele via como eu tava. E às vezes ele mandava assim, ei, disfarça aí, cara. Porque a gente tava sentado bem na frente. Enfim. Eram atores péssimos, foi revoltante, estava lotada a casa, o que me fez pensar que eram pais e parentes. E eu fiquei, me bateu uma revolta, porque o ator Keanu Reeves era o único maravilhoso. Então, Glau, é revoltante, porque imagina assim, vamos lá, vamos lá. Pega o elenco de Mutantes. Não, pega a Fernanda Montenegro e o elenco de Mutantes, tira o salário do elenco de Mutantes.
Uhum.
Eles estão há 8 meses sem receber salário e perspectiva.
Por conta da Fernanda Montenegro.
Uhum. No governo Bolsonaro.
Eu queria só fazer uma pequena parêntese que é... Talvez Leila não sabe, talvez nenhum dos pagãos sabe, nem você, ouvinte. Mas o plano original para interpretar a doutora Júlia, a responsável pelas 3 temporadas da novela do Mutante, era a atriz Fernanda Montenegro. Sim, o criador da novela ainda mandou o roteiro para ela e dizia... Fernanda, você tem interesse?
Você tá brincando.
Vocês não sabiam disso?
Você está brincando.
Eu estou falando sério. Ele queria que fosse a Carla
Janja. A Carla Janja tá confirmando.
É isso.
Eu queria ter essa autoestima, viu, Migi?
Eu acho incrível as pessoas que pensam assim, sonhar grande tem o mesmo custo que sonhar pequeno, então eu vou sonhar a imensidão.
Vai, ele está correto.
Ele tá correto. Ele tá correto. E assim, ele despertou em mim essa vontade que nunca vai ser realizada, que é ver a Fernanda Montenegro interagindo com o CGI de um dinossauro, sabe? Isso nunca... Nunca vai acontecer. Mas poderia. Poderia muito.
Glau, eu sei que quando tava faltando 15 minutos pra acabar a peça, que muitos chamam de peça, muitos de espetáculo, eu chamei de tortura. Eu senti a energia de Brilhante Ustra naquele lugar. Eu me senti torturada. Quando faltou 15 minutos pra acabar, eu já tava incomodada. Não é o eu ia falar o nome. O hipotético olhando assim pra mim de... Ele tá traumatizado também. Você é da arte, lide com isso. Eu não preciso.
É.
Eu comecei a sofrer e comentar com ele. Que a gente entra naquele sofrimento. Porque, gente, a gente foi pro espetáculo do Rei Leão, né? Uma semana antes.
Nossa.
E o espetáculo do Rei Leão é lindo. E 15 minutos antes você pensa: nossa, vou pegar meu celular, porque vão aplaudir de pé, então eu preciso já saber a altura do meu celular, já que estarão aplaudindo de pé. No caso do espetáculo triste, eu tava em sofrimento, eu falei pra ele assim: ninguém vai aplaudir de pé, né? Então tá, quando acabar e agradecer, a gente já capa o gato, já pega o beco, já pega a tangente, já vai-se embora. Havia parentes ali. E foi tão triste, tão horrível, tão triste, que todos ficaram de pé e eu fiquei voltada. Falei: hipotético, estou de pé.
Mas pode.
Eles estão de pé.
Gente.
Aí a gente...
Mas tem que apoiar.
Glau, sabe o que é pior? É que o Keanu Reeves carregou sozinho nas costas o espetáculo, a peça. E eu, hipotético, estávamos na fileira B. Ele estava na frente, ele me viu, ele fez contato, ele deu um tchauzinho. Então eu fiquei assim: eu vou ficar de pé, porque ele é bom. E ele já me viu. E eu quero que ele saiba que ele é bom. Mas é injusto, porque os outros vão achar que mandaram bem. Eu fiquei nesse dilema. Enfim, levantamos e eu bati palmas assim, pagãos. Fazendo um não.
Apontado pra ele e feito assim, ó.
Pra você, esse aplauso é pra você.
É...
Aí tá, e terminou. Aí ficamos, eu hipotética, eu falei assim: vamos, né? Não, aí ele viu que a minha cara congelou. O hipotético ficou ali, era preocupado, que a minha cara congelou desse jeitinho aqui, pagãos. Eu fiquei assim. Aí o hipotético falou: você tá com a cara, relaxa. Aí eu falei assim: eu vou no banheiro, me ver no espelho, eu vou dar um jeito. Aí eu fui no banheiro, cheguei no espelho com a cara assim, né? Aí eu fiquei... Aí eu saí. E aí a gente se olhou um no outro e falou assim: o que a gente vai falar, hein? Porque eu tava revoltada. Os pagãos sabem que eu ainda no teatro mandei pra eles assim: gente, acabo de sofrer tortura. E eles ficaram preocupadíssimos. Aí eles: quem fez algo com você? Eu falei: a arte. Aí, quando desceu nosso amigo talentoso, tava cheio de véios e véias, todos parentes dos meninos ruins. Aí... o amigo talentoso falou: Leila, que bom que você veio. Você gostou? E a única coisa que eu consegui dizer foi: você é excelente.
Ai, tá ótimo. Não mentiu. E ele escutou o que ele queria. Porque no fim a gente quer perguntar: o que é que você achou de mim? Mas as convenções sociais não deixam.
Sim.
Então, você não mentiu.
Aí ele falou: nossa, deu tanto trabalho essa peça. Porque você viu que é um formato dinâmico. Aí eu falei: sim. E você é incrível no palco.
E você não mentiu em nenhum momento.
Não menti.
Que ele realmente é incrível, tá vendo?
Ele é incrível.
Tudo certo.
Então, eu quero dizer pra você, da Escola de Atores Lobo Inca, que o ator Patrick Azevedo. Alô, sala de roteiro da novela Vai na Fé, que ouve esse podcast.
Sim.
Patrick Azevedo. Carrega.
É o nome.
É o nome. Eu chamei de Keanu Reeves, mas eu vou dar o nome, que é um ator foda. Carregou aquela escola inteira nas costas. Que eu até disse assim pro hipotético. Gente, essa escola.
Jogando aqui o nome.
Essa escola faz um trabalho de auto esculhambação, né? Pra chamar um monte de gente, pra abrir e vender ingresso, pra poder ver um monte de gente ruim. Patrick Azevedo salvou a reputação dessa escola. Então, se você é da Globo, vá atrás desse nome, viu? Porque, é como eu falei, juntou a Fernanda Montenegro com um monte de menino de Mutantes sem ser pago por 6 meses.
Isso aí. Novela das 8, vamos lá!
Exato. Obrigada, Francisco. Essa frase que eu vou deixar pra você, que tá pensando em atuar. Só faz teatro quem não se garante no TikTok. Só faz tablado quem não sabe dançar o Mavadão. Se você sabe, não tem por que se preocupar. Tá rindo, hipotético? Tá rindo porque fez tablado, né? Hipotético estudou com o Eduardo Stablish e foi dessa turma e viu o que aconteceu lá no teatro.
Aí ele foi dessa turma, gente, da constrangimento ainda. Ui.
Enfim, Glau, essa foi minha partilha dos rostos.
Eu não tenho partilha dos rostos porque eu tava, né? Eu tava na cama, não tinha o que fazer, gente. Não tenho o que contar, tá? Então, semana que vem eu trago alguma coisa. Se não, eu invento. Porque também eu tô nessa. Eu tô desprendido.
Invente. Faça como outros podcasts. Né? Crie fanfics.
Por que não, né? A vida é tão curta, gente.
Uhum.
A vida é tão curta.
Bom, já que Glau, com toda razão, não vai se pronunciar, nós temos aqui
a
partilha dos ouvintes.
Que quiseram me silenciar e eu aceitei. Não tire essa mão da minha boca.
Não? É. Por que estão querendo desempoderar os silenciadores?
Isso,
querem te silenciar? Isso. Empodere quem quer te silenciar.
Exatamente. Por mais pessoas que silenciem as outras.
Sim,
é isso que eu desejo.
Exatamente.
No meu 2023.
Muito se fala da pauta de quem é silenciado. E o silenciador?
Ai, precisamos da voz. Não. Tem muita voz.
Sim.
Tem tanta voz que os podcasts estão virando vídeo.
É.
Então
chega. Tudo agora é lugar de fala. Não tem um lugar de silêncio.
Cadê o lugar do silêncio? Exatamente. Uhum. Exatamente. E é no silêncio que a vida acontece.
Sim, é no silêncio de Maria. Os católicos pira. É no silêncio de Maria.
O silêncio de Maria. Amém, amém.
Um beijo pro Padre.
Que gancho maravilhoso.
Voltamos com tudo, Leila e Glaudemias, para a partilha dos ouvintes. Se você tem fofo, quer dizer, tem partilha, gospel da vida do próximo, alheia não, do próximo, para dividir com a gente, com a nossa congregação, muito mais do que juízo de valor, para a gente orar por essas pessoas, manda contato@hojetempodcast.com, é o e-mail, contato@hojetempodcast.com. Ai, Leila, não tinha nesse tema. Não tem tema, meu bem. Aconteceu
só
um bafafá. Ai, aconteceu um bafão. É briga por macho, por herança, buraco na pista, filho dos outros. Manda. A gente quer.
Manda.
Mas pra orar. Na intenção
isso.
De Nossa Senhora, orar e vigiar. Pois não saber nem o dia e nem a hora. Enfim, né, Glaudemias? Você, saudades, estava?
Sim, sim, eu tava. Eu tava com saudades das partilhas boas. As partilhas ruins. Eu não sei mais se eu consigo fingir. Vou tentar, vou dar o meu maior.
Não tentem me derrubar, viu?
Boa, boa. E substituir o nome do envolvido, né? Tem que substituir.
Substitui sempre, 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 sempre. Porque senão quem substitui é a Leila Gemma.
E dá trabalho. Hoje
e
eu perdi uma hora que eu poderia estar transando substituindo o nome dos envolvidos por famosos. Então, me ajude. O outro ali, ó.
É
o
isso.
Outro fez assim, ó.
Você tá atrapalhando o sexo. A geração Z tá atrapalhando.
É.
Porque a gente tem esse público, né? A gente tem esse público.
Uhum.
É isso.
Uhum.
Partilha de Maria Antonieta. Olá, Leila e Glaudemias, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem qualquer coisa.
Ok.
Então, meu nome é Maria Antonieta, eu cresci numa cidade pequena e litorânea, muito evangélica, a gente vai chamar ela de Reino Unido. Só que eu não sou evangélica, e eu e minha mãe nos mudamos pra lá quando eu tinha uns 6 anos e as pessoas daquela cidade achavam esquisitíssimo uma mulher criando filho sozinha, mesmo que já estivéssemos no reinado do presidente Lucas. Ou seja, a galera é atrasada pra caralho. Enfim, minha mãe, Dona Maria de Médicis, alugou uma casa lá no Reino Unido que tinha um aluguel barato, pois um jovem pastor que tinha um caso com o esposo do miliciano, saudável, tinha sido assassinado lá
dentro. Olha só, que saudável.
É lindo, é lindo. Minha mãe, Dona Maria de Médicis, aliás, é espírita e diz ter visto o fantasma do pastor lá várias vezes. Eu já acho que se fantasma existisse e pudesse fazer mal às pessoas, não existiria gente branca. Mas cada jovem místico, ou no caso da minha mãe, boomer místico, com sua crença.
É, exatamente, enfim. Estão comentando aqui, vamos de true crime. Já começa no true crime, cada vez mais.
A gente tenta fazer algo engraçado.
O Fofoca na Calçada vira um balcão de denúncias.
Às vezes eu acho que é, a caixa de entrada do modus operandi, do Chico Feliz, tá muito lotada, eles, eu preciso mandar, e manda pra cá. Aí a gente, do nada, abriu um spam. É tipo você entrar num site e do nada, pô, papo pornô, olha aqui essa mulher oferecendo seus peitos e você não...
Não, isso não se tá deu muito. Depois que o povo começou a saber que os ouvintes pagãos têm gente do Ministério da Justiça, tem gente da Polícia Federal. Aí pronto, vamos mandar denúncia por Fofoca na Calçada, que já cai na caixa de e-mail do Flávio Dino.
É como se a gente fosse o Ministério Público, né? Queria o salário.
É.
Então, enfim, tô saindo do foco. Mãe solo e filho numa cidade atrasada e misógina. Ninguém queria ser minha amiga e eu ficava muito sozinha. Eu finalmente fiz amizade quando eu tinha 11 anos. Essa minha amiga, vamos chamá-la de Rainha Isabel II, da Austrália, começou a falar comigo. Uma criança que sofreu bullying no Orkut, fizeram comunidade e tudo pra falar mal de mim. Se aproximou de mim pra amizade sincera, com os benefícios de ler meus livros do Senhor dos Anéis. Eu sei que agora não parece ser muita bosta, mas na época, Senhor dos Anéis estava no auge, e lá no Reino Unido não tinha nem Mr. Lanches, que dirá cinema e livraria. A mãe de Isabel II, da Austrália, Rainha Elizabeth I, a proibia de ler livros ou ver os filmes, pois sendo terrivelmente cristã, dizia que era coisa do inimigo, e ensinava as crianças a serem feiticeiras, e por várias vezes eu consolei Isabel II da Austrália, que chegava na escola chorando, pois Rainha Elizabeth I fazia o maior terrorismo porque a filha gostava de Senhor dos Anéis. Era bem na mesma vibe do lance da mãe crente que fala que Yu-Gi-Oh! É coisa do demônio. Foi numa dessas que eu perdi todo o meu deck do Kaiba. No final do ano, quando eu fui passar as férias na casa do meu pai, Isabel II da Austrália, me manda uma mensagem no MSN dizendo que sua família estava mudando da cidade. Eu fiquei arrasada, pois eu era muito excluída e foi a primeira vez que eu tinha feito um amigo. Mas não perdemos contato, trocávamos cartas e, sim, já existia e-mail, mas lembre-se que a gente gostava de Senhor dos Anéis. Ela tá usando aspas porque ela não quer falar da saga literária do bruxo transfóbico. Se eu soubesse... É, ela tá falando de Harry Potter.
Ah, tá.
Se eu soubesse como domesticar uma pomba pra mandar minhas cartas, eu teria feito. E foram passando os anos. Nunca perdemos o contato completamente. Eu tô torcendo muito que esse caso vire, sei lá, elas se casaram, alguma coisa assim, chocaram toda a cidade.
Eu também. Eu quero que vire a Frozen da Damaris.
Eu tô acreditando nisso, eu tô crendo nisso. Vai chegar. Isabel II, da Austrália, inclusive, voltou várias vezes para a cidade atrasada, pois a família paterna dela ainda morava lá. Teve até um episódio em que Isabel II, da Austrália, me mandou um e-mail horrível falando que não queria mais ser minha amiga, que eu era falsa, e sei lá o quê. E eu fiquei chocada e magoadíssima. Ainda mais quando depois ela voltou a falar comigo do nada no MSN e disse que nunca tinha me mandado e-mail nem me bloqueado. Anos depois, ela confessou que a mãe disse que eu era lésbica, doente e que ia arrastar a menina pro inferno comigo. Nós ficamos adolescentes e Isabel II, da Austrália, virou uma menina muito namoradeira.
Ô, Glau, desculpa te interromper. Toda vez que alguém fala, achava que eu era lésbica, doente, eu imagino uma lésbica de cama. Uma lésbica doente. Tá lésbica com um termômetro assim, toda cagada, assim,
hã? É, tá com febre, tá com...
A lésbica doente.
Coitada, a lésbica doente aí. É verdade. Virou uma menina namoradeira, daquelas que ia pro culto com o vestido fechado no vácuo. Eu continuava nerd, excluída e meio bobona. Gente, ela, desculpa, elas vão ser um casal. Se não for, isso aqui foi um roteiro desperdiçado. Inclusive, teve uma vez... que ela trocou minha companhia por um garoto que ela tinha acabado de conhecer. E que tinha uma franja descolorida igual a do Justin Bieber. Nunca perdoarei, pois era meu aniversário. Eu tinha perdido meu pai 2 semanas antes e eu estava doente.
Você, ou seja, você está pensando várias coisinhas. Ou você estava doente, ou era seu aniversário, ou seu pai morreu. Você não vem juntar tudo não, que você quer que a gente tenha pena de você.
É, e você tá só com ciúme. Você tá com ciúme. Você queria estar no lugar do Justin Bieber. Eu entendi. Ou seja, eu estava na merda. mas eu já tinha feito mais amigos naquela época e eles me levaram pra casa. Era festa de aniversário de outra amiga, inclusive, que nasceu no mesmo dia que eu. Enfim, mais tempo se passou. Eu terminei a escola, me mudei pra capital pra fazer faculdade e perdi um pouco do contato com a Isabel II da Austrália. Até que ela puxou papo de novo quando a gente tinha 19 anos e ela me disse que havia casado. Eu fiquei, ok, mas você não tem 19 anos? E ela casou com um menino que tinha uma vibe meio Bruno De Luca. E um nome tipo do Acrebiano. E tal qual Acrebiano, preferia ser chamado por um apelido, só que o apelido era... Censurem, ela diz... Eu vou dizer só pros ouvintes, é... O nome dele era... O mesmo de um protagonista da novela mexicana que não ajudava no caso dele.
Complicado.
Daí, né? Ela saiu da casa dos pais dela e foi morar com esse guri, que era inclusive mais novo que ela, que pra mim ainda era uma criança. Numa outra cidade pequena, perto do Reino Unido...
É o irmão da amiga. Lá, tu perdeu. O perdeu que o dia que a Mig tava falando do irmão dela, aí falaram assim... Não, a Mig falou, meu irmão é bonito, muito gato. Aí eu falei assim, oi, cunhada. Aí Mig, que tem a família toda desestruturada, fala pra mim, que horror, Leila. O meu irmão é casado e menor.
Ele tem quantos anos, esse menino?
Eu amei a sequência dos fatos, assim. Que horror, meu irmão é casado. Aí, pô... milésima de segunda, me senti promíscua. E menor.
Quem foi que errou?
Gente, mas 16 anos casar.
16? Ele é casado com 16? Meu Deus, coitado do céu. Aí tá.
Não, mas que seja feliz, né?
Aí veio uma outra ouvinte pagã e disse assim, ah, mas o irmão da amiga é tão gatinho, ele tem uma beleza que ele parece um marginal. Você chega nele, você não sabe se dá o periquito ou o celular.
Olha!
Uhum.
É isso, saudável, né?
Saudável.
Isso aqui é uma dúvida, vai pro ar. Vamos lá. Numa outra cidade pequena, perto do Reino Unido, só que mais industrializada, vamos chamar essa cidade agora de Terra-Mé. Minha amiga, namoradeira e festeira, era agora dona de casa. Claro que isso ia acabar bem. No primeiro ano do casamento, eu estava ocupada com a faculdade. Sinceramente, não prestei muita atenção nela. Mas depois, ela começou a puxar papo de novo, me falando que estava tendo problemas com o marido, pois ele estava deprimido e não queria fazer terapia. Eu disse, faz você a terapia? E ela foi. Eu faria a mesma coisa. Daí teve um dia que ela me disse que a terapeuta, basicamente, mandou ela tocar mais cítara. E eu tive que me segurar pra rir. Perdão, o que é cítara?
Cítara é um instrumento medieval tocado entre trovadores.
Eu achei que era um código pra...
Mas é pra siririca.
Pra remédio.
Não, é pra siririca mesmo.
Não. Ah, tá. Eu achei que era remédio depressivo. E eu tive que me segurar pra rir. Eu já desconfiava que esse era o problema real e que ela estava tendo com seu macho, a partir das coisas que ela tinha me dito. Se vocês não entenderam, o rapazinho não estava cumprindo com seus deveres de marido.
Glau, um momento que a Ju, nossa moderadora, trouxe uma informação cultural direto do ninho de passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum, que diz: esse som assim é o som da cítara lá da Índia.
Olha, eu não sabia disso.
Nem eu. Pode ser que o Castelo Rá-Tim-Bum invente fake news todos esses anos. Pode ser que ninguém nunca checou. Nunca ninguém questionou os passarinhos, que só é esse.
Quem é que vai, né?
Ah, que esse som é o som do saxofone. E se um dia você fala, ah, o saxofone não, é só o trompete.
Eu jamais vou questionar aquela mulher que parece a Sandra Nenberg.
Entendeu?
Jamais.
Porque a passarinha é a Sandra Nenberg. E se o passarinho é a Sandra Nenberg... É fact check, porque é jornalista.
Eu que não vou dizer nada, né? Enfim, mais pra frente, ela começou a citar amigos que ela tinha conhecido num chat. Conhecendo Isabel II da Austrália há mais de 10 anos, eu já tinha ouvido assim antes. O problema é que agora ela era casada e comecei a ficar meio preocupada, pois seu marido podia não ser uma pessoa agressiva, mas ele era peão da fábrica de chocolate do Reino de Lind, o único empregador da cidade, além de cristão, ou seja, tudo indicava que a masculinidade tóxica estava longe de ser desconstruída.
Não somos Glau e eu que estamos dizendo. É a ouvinte que está insinuando que crente é tóxico. Nós não compactuamos.
O nome de um amigo em especial começou a aparecer com frequência. Vamos chamá-lo ele de Rei Leopoldo. Rei Leopoldo morava num estado bem distante do nosso. Tinha um filho pequeno e uma ex-louca, mãe da criança, de quem ele estava separado, mas ainda morava junto. Muito que bem. Eu acho que Isabel II da Austrália achava que não tinha perigo porque ele morava longe. Eu perguntava, mas Isabel II da Austrália é só amigo mesmo? você é casada, amada. E ela jurava que era sua amiga. Muito que bem. Um dia ela me disse que Rei Leopoldo combinou com ela para ir na cidade vizinha, onde ela mora, e eles foram num motel. Meu sangue gelou porque tinha zero chances, absolutamente nenhuma, de isso não ter chegado aos ouvidos do seu marido crente por motivos já citados da comunidade fechada, região pequena em que todos se conhecem. Depois disso, o marido dela começou a ser muito agressivo, dando soquinho em parede, quebrando aparelho doméstico e sendo grosso com a cachorra de estimação deles. E eu pensei, hoje é a televisão que ele joga na parede, outro dia é a cabeça da Isabel II da Austrália, e eu a convidei para vir na minha casa e ela veio. O caso se tornou uma denúncia. Foram duas semanas infernais. Rainha Elizabeth I mandava áudios horríveis, falando que a Isabel II da Austrália iria pro inferno e que eu era maldita e doente por estar destruindo essa família pura e cristã. No terceiro dia em que a Isabel II da Austrália estava na minha casa, chegou um rabbit pelo correio. Longe de me fazer slut shame, mas gente, essa linda me dizia que não tinha um tostão furado, mas gastou com dildo.
Gente, a pessoa julgando um vibrador da outra. Vibrador e absorvente a gente não coloca na cota do devendo e luxando, gente. É necessidade, é igual feijão.
E acho que não precisa mais de nada.
E não era só isso. Ela passava o dia no Tinder, dizia que era iFood de gente. Eu jurava que queria estar inventando, mas ela decidiu que iria se separar e procurar um emprego. Eu dei toda a força e, sinceramente, estava precisando de companhia, pois estava passando pelos meus próprios dramas familiares e a distração era bem-vinda. Ela começou a recrutar um monte de outros amigos para ajudá-la a arrumar emprego. E numa dessas, em que ela foi entregar currículo, sumiu. Eu fiquei desesperada, pois estava naquela fase true crime e sabia que se achassem o corpo dela, eu ia presa, pois a suspeita principal era eu. Ela me volta 3 da manhã com o cabelo molhado 8D. No dia que o marido finalmente atendeu a ligação dela...
Lá, o 8D, o 8D é apenas um sorrisinho, tá? É um código gamer.
Gente, eu achei que era tipo aquele negócio de um A, 2B do cabelo, tipo
É aquele sorrisinho assim,
A textura do cabelo, enfim. Eu pensei, 8D tá duro o cabelo de alguma coisa. Enfim. No dia que o marido finalmente atendeu a ligação dela e eles discutiram, ela me disse que ele aceitou o divórcio. Ela chorou muito e eu consolei meio de mau jeito, pois já estava meio tonta com aquela história toda. Parecia um acidente de carro infinito. Menos de meia hora depois, ela virou para mim e perguntou se eu a julgaria por aceitar o convite do cara do motel do outro dia. Eu disse que não era questão de julgar, mas que não cabia a ela ir dormir com um estranho estando tão emocionalmente exausta. Ela aceitou então o que eu falei e foi dormir. Mas voltou a sair com mais estranhos enquanto esteve aqui. Até que numa bela manhã, eu acordo com a mãe dela socando a porta da minha casa. Eu levantei a cabeça do travesseiro e disse, vai lá, não vou lidar com isso.
Ai,
quando eu acordei
eu
de novo...
Eu amo quem faz isso. Ai, vai lá, eu não quero lidar com isso não.
Eu acho que é o momento que você alcançou o Norvana.
Assim, que é igual...
Chegou lá.
Se um dia alguém me demitir, minha chefe tá ouvindo esse podcast. Se você me demitir, eu vou falar assim, ai, não concordo.
Não, é tipo, ou então é tipo entrevista de emprego, assim, qual a sua pretensão salarial? Toda.
Eu mereço quanto, amor?
A maior que tiver. Exato. Ah, eu não posso ser
sua. Eu quero ganhar igual a você. E aí?
É, eu quero ganhar mais que você.
Eu sou pretenciosa? Nossa senhora. Exato. Ai, não quero lidar com isso, não. Ai, que lindo, você acabou de parir um lindo menino. Ai, não quero lidar com isso, não. Vai, leva.
É mais ou menos isso. Quando eu acordei de novo, ela tava arrumando as coisas dela. Eu apaguei mais uma vez. Eu tava muito exausta, tinha trabalhado feito um desgraçado na época. E quando eu acordei mais uma vez, foi com a Isabel II da Austrália, dizendo que o pai dela queria conversar comigo. Eu não tava muito afim, não, mas acabou que o senhor Rainha Elizabeth I só queria me agradecer por ter cuidado da filha dele. Um mês depois eu entro no Instagram e Isabel II da Austrália e o suposto ex-marido estavam comemorando boda. Eu pergunto pra Isabel II da Austrália.
Voltou.
Beloved. E ela disse que achou melhor voltar pra casa do marido, pois ele disse que ainda a amava. E esse, meus queridos, é o poder da primeira pepeca na vida do rapaz cristão que casa virgem. Enquanto isso, Dona Rainha Elizabeth I ainda jura que eu tenho uma paixão doentia por sua filha. Minha senhora, eu sou uma demônia casta, ainda que longe de ser hétera. Mas mesmo se eu fosse a maior das sucubos, eu não chegava perto da pepeca da sua filha.
Sei.
Nem com o traje daqueles anti-radiação.
Mentiu demais.
A Lola aqui no chat tóxico tá dizendo que também acha que você é a filha. Carla Janja, você, como sapatã, você tem lugar de fala. Você acha que ela está afim? Você acha?
Eu achei que sim. Ela teve todo o carinho de dizer que foi a primeira amiga e que foi muito importante essa primeira amizade. Ou você podia ter inventado, ter dito, sei lá, que tomou ela do marido e que hoje vocês são um casal. Teria sido legal. Eu teria que comentar algo mais feliz. Não tem o que falar nessa história.
Nossa, quando eu separei essa partilha, eu li e eu fiquei assim, ai, gente, as pessoas, os estereótipos. Só porque é lésbica, é obrigatoriamente afim da amiga. Que absurdo. Aí eu trago pra cá e a ouvinte pagã lésbica diz, sim, está afim, sim.
Mas ela deu muito na cara, tipo, ela gosta muito dela. Ela falou aqui no começo.
Eu realmente li como amiga, quando eu separei. Vale.
Aquele meme lá, amiga, as duas meninas se beijando.
O gif, o meu gif lá.
Que sentença, ou... Ah, sou eu,
é,
né?
É você, Glau. Você é a nossa majestade que está de volta. Que sentença ou ordem Vossa Majestade concede a esta partilha?
Vai atrás dessa mulher.
Você acha que essa novela não acabou?
Eu acho. Eu quero que essa história de amor aconteça. Eu sou um romântico incurável. Eu tô contando com esse amor. Eu quero que isso aconteça. É até a melhor forma desse caso acabar, porque não tem muita história. Não. Uau! É uma cidade crente, que as pessoas são extremamente conservadoras. Gente, é óbvio que isso aconteceu.
Toda a história se concretiza a partir de um chifre. Quando alguém...
Ou toda história começa ou termina.
Quando alguém troca algo ou alguém por algo ou alguém. Esse é o final de uma história. Por exemplo, a Cinderela trocou a pobreza pela riqueza e um príncipe. A Frozen trocou a solidão e a dúvida do amor romântico pelo amor de irmã. Por exemplo, Antônio Palocci fez Delação Premiada. É sempre sobre uma troca. Então, eu acho que falta isso. Falta essa mulher trocar o marido por você.
Sim, exatamente. Fazer o troca-troca. É isso que vocês precisam fazer aí.
Sim, sim, troca-troca.
Estamos de acordo. O chat inteiro tá de acordo que vocês...
Que você é lésbica.
Devem ser
não,
um casal.
Não, você é lésbica, você sabe. Que você é afim dela.
Não, ou bissexual. Ela não deixou claro aqui qual é, mas... Você tá afim dela. Isso a gente já percebeu. A gente já percebeu. Ai, não adianta dizer aí que pode colocar uma proteção aqui no seu... Pra que tanta descrição, assim? Por que que você está... Pra que você quer se armar tanto de segurança, hein? Vai atrás dela.
Sim.
Vai lá, boba.
Sim. Partilha de Carlos Magno. Olá, gostosa vulvosa Leila e gostoso bem galudo Glau.
É, a fama vai continuar.
Vai, Glau, nenhuma pressão a partir de agora.
É, eu vou acabar com minha fama, você vai ver. Vou fazer todo mundo achar que eu tenho um micro pênis. Essa é a minha missão de vida.
Aqui quem escreve é Carlos Magno e vou compartilhar uma quase experiência que eu tive. Faz muito, muito tempo, eu ainda era novo e bonito e com apetite sexual de 3 Luísa Sonzas. Os antidepressivos mal receitados acalmaram bastante isso, infelizmente. Fica o alerta aí pro Dr. Tedros Adhanom, de Cropped, pros ouvintes burros como eu.
Saudade do Dr. Tedros de Cropped, eu acho que foi um grande momento.
Salvou o mundo,
foi um grande momento
Dr.
na
Tedros
minha vida.
De Cropped.
E de Cropped ainda, com cervejinha, um shortinho beiracu e tava lá, ele, salvando o mundo.
Aglomerando.
Porra,
a economia
ele era o maior.
Fica em casa, a economia a gente vê depois. Voltando no tempo, estava eu procurando uma xícara de chá para molhar o meu biscoito. Eis que encontro virtualmente com o Marco Antônio de Roma e decidimos nos ver pessoalmente. Mas só tomamos café. Nada de tchaca-tchaca na buchaca. Ele me liga depois, durante a semana. Sim, naquele tempo a gente tinha que fazer ligações. E me convida para almoçar na casa dele. Aparentemente...
Ah, é um caso de 1812.
Aparentemente, Marco Antônio de Roma tinha gostado de mim e estava querendo me impressionar. Eu, que não tinha proposta mais interessante, aceitei. É assim que se formam os casais. Já falamos sobre isso aqui. Já falamos sobre
o
pelo menos. Você é o pelo menos de alguém.
O tédio é maior que o amor, né?
Você é o pelo menos de alguém. Você foi convidado pra ser marido ou esposa de alguém porque essa pessoa não tinha nada melhor.
É o famoso era o que tinha, né?
Uhum. É o pelo menos. Jovens e pobres, nos encontramos no centro do Cairo e pegamos o transporte público para ir para a casa dele. O anúncio que não seria um bom dia já começou ali mesmo, pois eu encontrei dentro do mesmo ônibus Cleópatra, uma colega fofoqueira do trabalho que morava no mesmo bairro, e perguntou invasivamente: por que você está indo para lá? Eu suei frio por motivos de armário e eu inventei qualquer desculpa. Ela então fingiu acreditar, não sem antes olhar bem para o Marco Antônio de Roma e olhar dentro do meu olho, como quem diz: eu sei o que é que você vai fazer.
Não, daí é da minha conta.
Fiz a viagem toda tenso, mas tentando pensar na sobremesa para fazer aquela primeira humilhação valer a pena. O que Marco Antônio de Roma não tinha me contado e deixou para me revelar quando chegamos lá é que ele morava com o primo, Júlio César, que inclusive estava picando cebola quando chegamos. A Carla tá falando: olhou dentro do meu olho e viu o meu cu com o Chuca. Como não há nada mais sexy do que um homem bonito cozinhando, bastou ver a cena que o meu rei Roberto Carlos se levantou com a animação de quem já ia gravar um especial de fim de ano.
Nossa, que parágrafo desgraçado. Vai.
O meu rei Roberto Carlos. Ai. Ajudei nos afazeres, pois também queria ser o homem bonito que sabia cozinhar para impressionar Júlio César. Almoçamos e, com o foco trocado, Marco Antônio de Roma foi ficando cada vez menos interessante. Bebemos bem pouco e ficamos por ali conversando. Vimos um filme. Perninha que encosta sem querer daqui, bracinho que encosta sem querer de lá.
Oh.
Ora com Marco Antônio de Roma, ora com Júlio César. Quando o filme terminou, Marco Antônio de Roma falou que precisava ir na casa de alguém resolver alguma questão e que já nem lembro o que que era. Eu estranhei, porque o convite havia sido dele e o ideal seria que o primo dele inventasse algo pra fazer na rua, pra deixar a gente à vontade. Enfim, ele saiu e ficamos eu e o primo Júlio César ali conversando, bebendo cerveja. Eu duro, interessado mais ainda, com alguma dificuldade, muita culpa católica. Júlio César era mais desapegado e depois de muita tensão sexual ele partiu pra cima. Pior que eu ainda fiz o bom samaritano. E depois de um longo beijo com muita língua e a mão dele alisando o meu rei Roberto Carlos, eu disse que não achava muito certo fazer aquilo com Marco Antônio de Roma. Deixa de falar. Vamos ler a Bíblia antes de usar o bom samaritano, que não é aplicável essa parábola. O bom samaritano não é uma pessoa que é legal. O bom samaritano, ele ajudou uma pessoa cheia de ferida no meio da rua. É isso. Então, você quis fazer o bom. Samaritano, não.
É
importante estudo bíblico para poder fazer piada com a Bíblia. Mas Júlio César, além de bonito, era bom de lábia e falou que o primo dele ia demorar, então nós fomos pro quarto. E beija, esfrega e tira a camiseta. E beija, esfrega e tira a calça.
Vai começar a descrição.
E beija e esfrega, viro Júlio César de costas, vou passando a língua suavemente, descendo bem devagar. Puxo a cueca do Júlio César pra cair de boca no pêssego. Quando eu...
Olha só, do nada virou um conto erótico. Virou. De uma senhora. De uma senhora idosa de banca.
Eu gosto de brincar, tá bom?
Quando eu levantei a cabeça pra puxar um pouco o cabelo dele, que tava gemendo, eu percebi Marco Antônio de Roma do lado do guarda-roupa com cara de reprovação. A minha espinha gelou na hora e eu, semi-pelado de pau duro, levantei e fui na direção do Marco Antônio de Roma pra conversar com ele. Aí, menino, baixou a Maria do Bairro, a Marimá, a novela mexicana se instaurou. Eu vesti a roupa, eu fui pedir desculpa pro Marco Antônio de Roma, que fez a ofendida traída, falou que queria ver se eu era confiável e que nunca mais queria olhar na minha cara na minha vida. Saiu lá da casa batendo porta. Eu ensaiei de ir atrás, e aí hoje eu me pergunto por quê? Mas o Júlio César apareceu e disse que era pra deixar isso mesmo, porque as coisas são assim. Eu era novo e ingênuo. Nossa, deu pra perceber? E realmente, eu fiquei mal com o ocorrido. Primo inventou qualquer coisa pra fazer no centro do Cairo e me acompanhou até lá na viagem de coletivo da vergonha. Eu ainda tentei pegar o número do telefone do Júlio César, mas a situação tava ainda muito pesada pra qualquer coisa. A pobre da camponesa ingênua, eu, Carlos Magno, sequer consegui resolver a situação depois no 5 contra 1, porque eu tava me sentindo, adivinha, culpada. Corta para Cidade do Cairo. Tarde de domingo de sol, na casa do Rei Charles, anos depois. Vira e mexe, eu saía com o Rei Charles. A gente tomava chá de boldo e brincava de médico às vezes, de mais médicos também. Que isso? Brincar de mais médicos é uma suruba? É porque brincar de médico é putaria. Pera,
então, mais médico.
Cadê o Gustavo? Brincar de médico é putaria. Gente, brincar de mais médicos é um nome legal.
Olha.
Mas é desrespeitoso.
Que incrível, né, o Brasil?
Mas é legal.
Extremamente desrespeitoso.
Rapaz, vamos gostei. Transformar. Gostei, mas problematizei.
Um plano de governo.
Gosto problematizando.
Com a mão na cabeça.
Fazendo quadradinho. Lamento fazendo quadradinho. Um dia, depois do recheio do nosso sanduíche ter ido embora, ficamos de bobeira bebendo e conversando. Eis que a conversa entra nessas experiências anteriores e ele me conta que achou muito estranho uma vez que ele saiu com uns primos e que um deles gostava de flagrar a transa do outro e ficar olhando sem participar. Aí, eu preciso de um nome de realeza. Aí Madonna, rainha do pop, cantou e meu mundo caiu de vez. Tudo isso foi se encaixando na minha cabeça. E eu percebi que eu perdi a chance de pincelar o Júlio César na frente do Marco Antônio de Roma por ser bonzinho e burro demais. Não era pra eu ir pedir desculpa, não era pra mexicanizar a situação, era só enterrar com força e com talento. E os três ficariam felizes. Se Paulo Freire realmente tivesse militado por uma educação libertadora, a gente teria aula de educação sexual na universidade e aprenderia mais sobre taras e fetiches. E eu teria tido a minha primeira experiência a três alguns anos antes. Beijos! E se os voluptuosos hostes desse podcast resolverem fazer qualquer coisa a três, lembrem de mim. Carlos Magno, é só me chamar que eu vou. Que isso?
Olha, mas... o pau sem freio, ó. Pronto, mirou e foi. Qualquer pessoa tá oferecendo aí, ó. Segura.
Mas, Carlos Magno, eu sou uma racha.
Mas tá nem aí, é o pau doidão, ele tá indo.
É como diz o jovem, né? É dentro.
É dentro, é isso aí, seu olho é dentro.
Mas dentro!
Que sentença, né?
Claudemias, que sentença você, nosso reizinho, dá? Que ordem você dá?
Pra esse caso, eu condecoro eles como cavaleiros reais, assim, eu acho que foi uma história excelente.
Os mosqueteiros, né?
Incrível.
São os três.
Não, é três.
Os três boqueteiros.
Se bem que talvez sejam mais que três, né? O problema mais médico aí trouxe vários personagens que não foram citados.
Muitos,
né?
Médicos.
Então, todo mundo virou cavaleira.
É,
adorei.
Os três boqueteiros.
Mas, como é que ele poderia adivinhar que isso era um fetiche, né? Eu acho que não é culpa do Paulo Freire, não.
Eu até agora não entendo que isso seja um fetiche, porque o outro não fez uma cara de triste. Não era fetiche. Ou faz parte da fantasia falar assim...
Será que faz parte do fetiche? Exatamente.
Ficar olhando com cara de reprovação?
Ninguém entendeu aí, né? Mas eu acho que ninguém nessa situação de estar com o Roberto Carlos prestes pra cantar. Inclusive, que metáfora horrível.
Glau, estão comentando aqui que faz parte da cultura cuckold, que é gostar de apreciar como figura
sim,
de traído,
do corno,
de corno,
né?
Cara de reprovação.
Olha aí.
Ah.
Então a gente tem adeptos do cuckold aqui entre os nossos pagãos?
Temos algum cuckold entre os pagãos?
Pagãos? Não sei o plural.
Pagãos, vocês já expuseram muita coisa pior.
Já.
Enfim. Deve Olha ter, Glau, deve ter.
Que ninguém do meu trabalho escute esse episódio. Mas, assim, incrível, gente. parabéns pela história.
Glau, falar né? em cuckold.
Fica aqui de lição pro primeiro caso.
Falar em cuckold, eu te contei, né, do cara que... Um ouvinte veio me avisar que eu tava num grupo cuckold como esposa NFT.
Usaram tua imagem pra isso?
Amigo, meu seguidor falou assim... Na DM do Instagram. Leila, tudo bem? Tipo um perfil fake, assim, criado naquele dia.
Uhum.
Tudo bem? Sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. E eu quero te dizer uma coisa que eu acho muito injusto o que estão fazendo com você. Mas eu quero sua descrição. E olha, eu contando aqui no podcast. Eu sou cuckold, eu gosto dessa fantasia de ser chifrado por mulher.
Tudo
eu
bem.
Tô num grupo de Telegram de cuckold. E tem uma pessoa nesse grupo que tá dizendo que você é a esposa dele. E oferecendo você pra outros caras. Aí eu... Quê? Aí ele me mandou prints. É alguém que vê o meu Instagram. O cara pega foto minha, assim. O meu Instagram é um Instagram sem graça. Eu tô longe de ser gostosa na TikTok, cavala, marombeira. O cara pega foto que tem algum decote. Algum biquíni aparecendo.
E
ele fez uma galeria e ele manda lá no grupo. Minha esposinha aguardando um macho comedor.
Que barra, hein, amigo?
Amigo, eu fiquei... What? E aí o menino falou, estou te mandando porque eu gosto muito de você. Acho isso injusto.
Por que ele não desmentiu, né? Fica o questionamento também.
Exato.
Né? Por que não disse mentira?
Aí, na época eu estava, né, 100% solteira. Aí eu falei assim... quem é a pessoa que tá fazendo isso comigo? Aí ele mandou a foto, era tipo um agroboy bonitinho. E aí eu fiquei assim, poxa, cara, era me comunicando.
Era só... Olha aí, às vezes Deus vem numa oportunidade, né?
Deus fecha uma às porta e uma janela na nossa cara, não tá não, nem
é,
aí.
Os mistérios de Deus é uma coisa assim que... Fica aí de lição esse caso pra Leila, fica aí de lição também esse caso pra moça aí do primeiro caso, né? Que gosta da sua amiga e insiste em dizer que não. Eles três se resolveram muito bem, né? Eles não sei quantas
mais
pessoas...
Mais médicos, né?
Fazem parte do programa Mais Médicos, é.
Vou levar pra sempre Mais Médicos.
Partilha de Henrique VIII. Olá, Leila e Glaudemias. Pra não dizer bom dia, boa tarde ou boa noite.
Ok. Olá.
Eu espero que estejam no melhor estado possível, já que não dá pra presumir se estão bem ou não. Eu gosto de ser uma pessoa que não gosta de se comprometer. Sabe que tem que ser educada, mas ela não quer se comprometer com nada. Gostei. Eficiência isso aqui. Vim contar uma partilha minha de coisas que escalaram rápido demais. Sei que esse episódio do Fofoca já foi, mas vai que vocês aproveitam em algo depois. A história não tem muitos personagens, só eu, Henrique VIII, e outra personagem que nomearei mais em frente. Eu estava solteiro e expatriado, fico usando aplicativos de relacionamento, vários inclusive. Especificamente um que é mais voltado para pessoas não monogâmicas e que tem fetiches específicos. Eu mesmo não entendo muito, mas sou curioso, então entrei mesmo. Numa dessas vezes, dei match com uma moça um pouco mais velha que eu, bonita, e de acordo com o perfil, não era solteira. Vou chamá-la de Heloise Bridgerton. Conversamos por várias semanas, trocamos fotos e vídeos, mas nossos horários nunca bateram para nos encontrarmos. Até que outro dia eu estava em casa, só, pensando numa outra contatinha, quando ela me manda a mensagem, tá livre agora? E um nude. Eu acabei continuando o papo, ela convidou para ir na sua casa, e eu, que estava à toa, aceitei e fui. Eu olhei o endereço no Maps, vi que era uma vizinhança segura, de família tradicional islandesa, e fui de Uber. Chegando na casa dela, ela já estava pronta para jogo, eufemismo, kkk. Em seu sofá, tinha deixado a porta aberta para eu entrar e vê-la. E depois de umas preliminares, fomos para os finalmente, com proteção, que eu não sou doido e tenho medo de IST e da complicação, o que seria ter um bebê de dupla nacionalidade. Você tem ansiedade.
Já sabemos quem é. Poucas pessoas estão preocupadas com IST. Carla, você acertou.
É um ouvinte?
Pagão.
Ih?
E o chat já identificou, já.
Do nada, ela pede pra parar e me aparece com um potinho com um conteúdo branco, traduzindo um pino cheio de raio.
Amigo do céu, achava que era sêmen.
Não, menina, não. É, parecia tempestade.
Imagina a pessoa chega com um pote de sêmen e fala assim, você poderia dar uma seguradinha na sua ejaculação? Usar esses daqui? Que é de um ente muito querido.
Já que esses casos estão todos no tema, era pra ser o retorno do rei, mas é fetiche. Soft porn.
É isso
que a gente tá oferecendo aqui.
É.
Soft porn. Ela queria passar no meu wall e que eu inserisse nela estando empanado em pó.
Okay.
Achei tudo muita maluquice, parei tudo e fui embora. Essa é a história de como Henrique VIII encontrou Heloise Bridgerton. Pô, eu achei que ia acontecer alguma coisa.
Exatamente.
Acho que ela deve ter dado um jeito de usar a droga depois que eu me vesti e saí. Não sei se tem coisas a serem julgadas aqui, além do crime de porte de drogas da Heloise Bridgerton. Eu sou ethic fluid e, na verdade, não me importaria se ela quisesse usar. Mas passar em mim pra aplicar na sua mucosa vaginal é muito mais que over. Sei que os julgamentos de vocês serão sábios e que vão arrumar um jeito de me iluminar no meu julgamento.
Você sabe.
Um abraço gigantesco.
Que é da área da saúde quando chama mucosa vaginal. É mucosa vaginal.
Gente, eu não tinha associado o nome à pessoa.
É ele, querida.
Nunca ia imaginar.
É a mucosa vaginal.
Olha aí.
Querida, é uma pessoa que quando sai com a mulher nota quando ela tá com câncer de pele.
É.
Tá comendo a menina e olhando as manchas da pele. Esse daqui é benigno, hein?
Um abraço gigantesco e muito obrigado por serem minha companhia na solidão, que é ser um expatriado passando frio. Vocês não passam frio, pois estão cobertos de razão.
Não.
E eu busco aprender com vocês pra sobreviver no inverno daqui. Você está coberto de... Eu tô brincando!
Glau, reizinho, me diga que sentença ou ordem Vossa Majestade concede ao temporá de rola. A Pepeca Panko, como estão falando aqui no chat.
Paz, é um caso complicado de julgar. Porque eu acho que, além da pessoa pagar a gente, ela não tá errada, né? Se ela não queria ingerir aquele negócio ali. Mas ao mesmo tempo, né? Vai lá. Que custa? Não sei. Eu, enquanto majestade, eu vou conceder a palavra a você, conselheira do rei. O que é que tu tem a falar?
É, o Fungus tá falando aqui, é um enroladinho de salsicha. Eu acho assim, de verdade. Essa pessoa deve ser da área da saúde, porque fala mucosa vaginal no meio do sexo.
Tá, tu tá querendo muito expor a pessoa, né?
Não. O que eu quero dizer é... Eu, se eu fosse da área da ciência, eu faria isso em nome da ciência.
Entendi. Tão benevolente.
Pra saber o que acontece.
Sim.
Quantas amostras de pesquisa tu vai... Tu chega na Instituto Escuta a Ciência, sei lá.
Não, é...
Questão de ciência, Natália Pasternak. Vamos lá, pessoal! Quem
Leila.
É que vai empanar a rola no pó?
Perdão. Isso. Eu entendi errado. Eu pensei que ela queria cheirar. Na verdade, ela queria...
Empanar um temporá de rola.
Isso.
Um enroladinho de salsicha.
Ia ser a milanesa, né? Tipo, a milanesa.
A
né?
milanesa introduzir sua mucosa vaginal.
Tudo bem.
E aí, eu nunca vi, não imagino, um estudo de pesquisa sério, científica.
Olha, eu acho que o ouvinte tá certo. Agora entendendo...
Pela ciência, eu faria. Você sairia situação, fora também, Reizinho?
Eu acho que sim, amiga. Eu sairia sim. Eu acho que existe limite. Eu acho que limites ainda existem. Sabe? Eu respeito os meus.
Mas será que
Mas,
pela
assim,
corrente sanguínea, pela mucosa, vai pra corrente do dono da Carla Janja, que é advogada, mas opina em todas as áreas, disse com certeza. E se Carla diz, eu não estarei contra a Carla.
Não,
estarei
ela
a favor,
a
porque Carla é advogada, eu não sou.
É isso, né? A gente deseja aí boa sorte aí pro nosso senhor pozinho. Vai lá, Leila.
Estão falando aqui que pela mucosa absorve mais rápido, então deve ir pra corrente mais rápido.
Ah, gente, a ciência é incrível, né? Olha aí, o corpo faz pedra e absorve coisa pela
isso
mucosa,
Isso aí é
né?
divulgação científica.
Incrível. E você não vê isso aqui em lugar nenhum?
Não vê.
Em lugar nenhum.
Não vê. Eu vejo conteúdo das meninas do Peixe Babel, nunca vi o cientista, pirula. Já empanaram uma rola no... Não? A gente aborda isso. Fique com a gente, professor, aqui na TV Escola. Brincando. Partilha de Sansa Stark. Olá, Leila e Glau. Como ouvinte pagã, nem vou perguntar como estão, já que tenho informações privilegiadas. Sou Sansa Stark e vou contar sobre o Game of Thrones que se instalou no meu trabalho lá na agência...
E só teve um caso que não foi de ouvinte pagão?
Foi.
Olha aí...
Privilégios?
Tá vendo?
Ah, você tem privilégios?
Alguém passando na frente, né? Quer passar na frente? Paga.
Sou Sansa Stark e vou contar sobre o Game of Thrones que se instalou no meu trabalho lá na agência publicitária de Westeros. Em 2022, o reino publicitário de Westeros era governado pelo rei executivo Ned Stark. Tínhamos duas mãos do rei, Catelyn Stark e Brienne de Tarth, que são as responsáveis pelo marketing e, para completar, o conselho real... Tinha a Daenerys Targaryen, que é uma espécie de princesa-chefe do RH e os conselheiros. Eu, Sansa Stark, Yara Greyjoy e Samuel Tarly. Cada um dos conselheiros governava um pequeno reino de publicitários ralé. Que legal a forma como vocês tratam a classe trabalhadora de apoio da sua
Sim.
companhia. Você sabia, ouvinte, que alguém te chama de ralé na sua empresa?
Uhum. Eu sabia, amiga, e eu não me importo.
Lembre disso quando você for virar noite sem remuneração. Ele sempre falam assim, bota o fulano aí,
Exatamente.
Que é um tonto, não faz nada da vida. Se não é a gente trabalhando aqui, ele tá bebendo na rua, tá bom? Então tá bom.
Um beijo.
Cada um dos conselheiros governava um pequeno reino de publicitários ralé e eu fiquei com Winterfell. A Yara ficou com o Vale de Arryn e Samuel com Ponta Tempestade. O ano de 2022 foi bastante turbulento em Westeros. Em Winterfell, o Lorde Petyr, Mindinho, Baelish, tentou a todo custo durante o ano inteiro me derrubar. Ele queria a todo custo comandar os publicitários ralé pra ficar com os louros da produção. Porém, ele não conseguiu e teve que ir lá pra muralha, trabalhar em outra agência. Em Ponta Tempestade, Samuel tinha muitos problemas também. Cersei e Melisandre, duas simples publicitárias, que tinham muita experiência, mas que não têm carisma, armavam para que ele caísse, inclusive recrutando outras publicitárias de sua área para oprimir e intimidar Sam. Tanto fizeram que assim conseguiram. No fim do ano, Samuel deixou o seu posto no conselho e Cersei, que não é burra nem nada, deixou que Melisandre ficasse com o lugar do conselho, porque ela mesma almejava o lugar do rei. Em julho desse ano, o rei Ned Stark deixou o trono. Ele não foi de submarino como o verdadeiro Ned. Ele só deu um tempo de reinado, o famoso sabático. Todo publicitário tira o sabático. Quando você é publicitário e é filho de rico, você tem sabático, que é viajar enquanto alguém paga as contas pra você ver
se... O sonho da minha vida é o sabático.
Será que eu quero isso da minha vida mesmo? Ai, tá tudo tão estressante.
Mas ao mesmo tempo, eu penso que eu posso ter um sabático se eu me demitir, né? A demissão da gente que não consegue tirar o sabático contra a pessoa trabalhando, né? Ela é a demissão, ela é um sabático.
Quando é remunerado, chama sabático. Quando não é remunerado, é desemprego.
É, mas às vezes você foi demitido, tá processando a empresa. Então também é sabático. É outra perspectiva que eu tô dando aqui pra esse número de desempregados. Tem que olhar por esse lado.
A galera não comprou, viu? A galera não comprou.
Se não comprar é porque vocês são tudo mal amado, assim. Eu acabei de tirar a vesícula. Isso é horrível, né? Vocês não concordarem comigo nesse episódio.
Silenciando um homem, um homem branco sem vesícula.
Sem vesícula.
Que horror. Um pequeno detalhe que é extremamente importante na nossa história é que a nossa pequena agência Westeros é submetida a uma grande diretoria, que chama o Grande Septo, que comanda outras agências também. Ou seja, é igual ao Grupo Publicis.
É um grande conglomerado.
É, o Grupo Publicis tem várias agências. Por exemplo, tem a Publicis, que deu burnout na Leila. Tem a Talent, que...
Vai citar?
Copiou o podcast da Leila. Tem algumas agências de publicidade. Assim que ficamos sem rei, houve um pequeno vácuo de poder e Cersei e Melisandre ficaram em torno do Trono de Ferro, assim como urubus em cima da carniça, e acreditaram que suas amizades dentro do Grande Septo iriam garantir o trono e o lugar da mão. Mas o diretor do Alto Septão seguiu todas as regras e Brienne de Tarth foi escolhida rainha. Ficou então um vago, um lugar de mão do rei, que iria comandar todos os publicitários de baixa renda da agência. Havia uma crença que esse cargo deveria ser ocupado por uma lista de pessoas que poderiam ser de outras agências, além da Muralha, Essos ou mesmo de Westeros. E essa lista é organizada e comandada pelo Grande Septo. Era a chance de Cersei e Melisandre, que estavam nesta lista e bem classificadas. Se o diretor Alto Septão tivesse a responsabilidade de escolher a mão que faltava, ele iria para a lista. E qualquer uma das duas com certeza ocuparia a vaga de mão, o que pode ser um caminho para o Trono de Ferro. É aí, meus amigos, que acontece a grande reviravolta dessa história. O Alto Septão informou que Brienne de Tarth poderia escolher qualquer publicitário de Westeros, que não necessariamente estivesse naquela lista, até mesmo mais ralé, mas que ele tivesse diploma de publicidade. Cersei e Melisandre são ardilosas, mas Brienne de Tarth já sabia das artimanhas delas e não escolheu nenhuma das duas para mão. Ela escolheu Samuel Tarly. Sim, igreja, finalmente o humilhado foi exaltado. Samuel, que foi derrubado pelas duas, agora voltou a comandar o trabalho das duas, em uma posição muito melhor na agência. No momento em que Brienne de Tarth anunciou que Samuel seria a nova mão do rei, a cara de decepção de Cersei e Melisandre e suas discípulas foi impagável e um dos melhores momentos da minha vida de conselheira, só perdendo pro dia em que Mindinho se auto-exilou lá pra Muralha. Beijos e espero ter edificado a todos. Me edificou, viu? Eu gosto de justiça trabalhista.
Principalmente, né, aí já dando a minha sentença, a gente sempre torce pelo final feliz, principalmente quando o mocinho não é aquela pessoa de bom coração e a gente sabe que ele tem sim ódio e muita sede de vingança.
Sim.
Né? A gente chega, basta de tanto amor e tanto vou dar a outra cara. Não. Desculpa, Jesus. A gente deu um tapa, vou dar também. Vou dar um chute, vou dar um soco. A gente quer um pouco de vingança também.
Sim.
Né? As pessoas trouxas, elas merecem também bater um pouquinho, eu acho.
Sim. A redenção do trouxa, né?
É a redenção.
O trouxa, ele tem uma escolha de jornada do herói ou não.
Exatamente.
Claudemias, você como reizinho, o que você decreta sobre isso?
É o que eu acabei de falar. Eu decreto que, finalmente, sim, eu quero trouxas empinando moto, com espingardas atirando pra cima, né? É isso que eu quero. Eu quero ver. Chega de história de trouxa sofrendo, né? A gente quer ver trouxa em situação de violência, mas ele praticando com as pessoas.
Sim,
que...
sim.
É isso que a gente quer.
Exatamente. Acho que temos aí um bom, belo episódio.
Habemos.
Claudemias, muito obrigada por voltar. Estávamos todos chorando, emocionados. Queríamos seu retorno. Grandes
voltei,
colocações de ética fluida você fez aqui pra gente. A gente sentia falta. A gente já tava empenando pro lado da ética, viu?
Entendi. Mas eu trouxe a fluidez, né?
Trouxe a fluidez. Você Sigma deixa tudo Baum, mais fluido.
Obrigado.
Obrigada aos ouvintes pagãos que estão aqui. A pobre da Bruna dormindo na cama, madrugou. Mas ela é perfeita. Ela está sempre aqui nos dando esse apoio.
E ela tá na Austrália, né? Tem isso também.
É, né? Não vai elogiar, não.
Você tem que pensar isso, né?
Tá
no
bem,
fim,
tá melhor que a
no
gente.
Fim também. Também, né?
Sim. Tu ia falar alguma coisa?
É isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo pelas mensagens, pelo carinho. É muito bom. É chato fazer operação, mas era sempre bom receber carinho. Não tinha como eu responder todo mundo. E aí teve uma hora também que eu cansei de dizer que tava bem, as pessoas falavam, mas você tá bem? E eu dizendo, tô, gente, eu só não posso rir. E aí eu também, tá, uma hora eles vão entender que eu tô bem e que eu tô voltando.
Nunca te deu nenhum momento uma vontade de mentir? De falar, de tanto falar que tá bem, falar assim, dar uma variada, falar assim,
dá.
Cara, eu tô tão mal, tô mal.
Deu vontade, sim, deu vontade de dizer assim, eu tô com medo de descontar. Mas aí o que eu me lembro da minha avó dizendo, palavra tem poder. Eu já isolava assim, igual estou fazendo agora, e não falava.
Nossa, se eu fosse você falar assim, oi, tudo bom? Aqui é o ADM. Ele, infelizmente, ele tá na CTI, ele não pode responder.
Não, falar que aqui é a mãe dele, né? De fazer uma coisa assim, bem
mentir, assim. Mentir, assim, não dizer que tá mal, mas falar que ele não tá podendo.
Sim.
Ele não
sim.
tá acordado.
Droga. Eu também não quero me submeter a outra cirurgia pra fazer isso. Mas assim, na próxima
não, Deus
vez...
Deus vai dar a oportunidade. Deus vai dar...
Não, vai não. Precisa não. Precisa não. É besteira. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado também pra Deinha, pra Jaime.
Carlinhos.
Por terem me substituído. Por Carlinhos.
Ad,
pra todo mundo que... Ah, gente, é verdade. Todo mundo que me deu uma força, pra galera que me substituiu aqui. Substituiu de forma lindamente. Assim, eu adorava escutar. É, o bom é que você escuta o podcast, aí você entende porque que as pessoas gostam, porque é muito bom mesmo.
Ah.
Aí a próxima vez tu tem que se acidentar. Tô brincando.
Sou eu, a próxima. Se Deus quiser.
Não, para.
Se
para,
Deus quiser.
Não. Deixa de ser doida, menina. Ninguém vai se acidentar aqui, não, mas tá todo mundo com saúde.
É.
E é isso. Só bola pra frente agora. Sem pedra, sem vesícula. Mas tu devia tirar a vesícula pra tu. Sei lá, pra gente ficar mais próximo, sabe? Assim, ter uma coisa em comum.
Eu vou parar.
Pensa nisso.
Quando eu tiver de puerpério, eu vou botar a Jair me preocupar meu lugar.
Pronto, pode ser.
Pessoal, muito obrigada, pagãos. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo esse programa. Já deu tempo de eu ter ficado bêbada. Cheguei bêbada, já terminando sóbria. A gente se vê no próximo episódio. Um beijinho e tchau, tchau.
Um beijo, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.